Oi, eu sou o Tu e esse é o Torradio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
Olá, ouvinte fiel do Outrage Podcast. Aqui é o Valese e esse é o 50 Pões no Outrage, onde sintonizamos o DeLorean em 50 anos atrás, dessa vez em junho de 1975. Foi nesse mês que nasceu o primeiro blockbuster nos cinemas, Tubarão, do Steven Spielberg. Um verão no Hemisfério Norte onde as pessoas tinham medo de entrar na água. Niki Lauda venceu, de Ferrari, desculpa dizer, mas o GP da Suécia e consolidava a liderança no campeonato. Mas no dia 22 daquele mês, o GP da Holanda viu a única vitória da Hesketh, com James Hunt no volante, e o ano seguinte vocês sabiam como é que ia ser. E Angelina Jolie nascia. O seu Gramoford aqui comentou essa efeméride com: essa menina é bem bonitinha, não é?
Tchutchuquinha do vovô.
Sigam o arroba Outrage Podcast no Instagram e no Twitter e entrem no nosso grupo aberto no Telegram. O papo é legal e tem sempre uma novidade. O link tá na descrição do episódio. Bora pro som. Desce a agulha no vinil, Flashbackson. Existem bandas e artistas que eu gosto e eu acho que não têm o sucesso que merecem. O Bad Company é uma delas, ou o Lou Reed, por exemplo. Então, sempre que eu puder, eu vou falar deles. Ai, Valese, mas essa banda já apareceu antes. Bom, meu amigo, como diz a chefinha, vai fazer teu podcast, cara. Esse é meu, quer dizer, é do Bunnyman, mas a sogra dele gosta de mim, então ele deixa eu fazer o que eu quiser.
Tem razão, Valese, quem manda é você.
Então, vamos falar de novo do Uriah Heep, que lançou o seu 8º disco de estúdio em 13 de junho de 1975 e o batizou como Return to Fantasy. Foi a estreia de John Wetton no baixo da banda, vindo do King Crimson e do Roxy Music. E depois, nos anos 80, ele sairia e fundaria o Asia. E a gente consegue perceber que ele trouxe uma nova levada para a cozinha da banda, que ficou um pouco mais funkeada, sem perder a progressividade característica. Só que, ao contrário dos trabalhos anteriores, dá para notar uma leve escorregadela em direção ao hard rock. Nada muito explícito, mais ou menos o mesmo movimento que o Rush fez na época. David Byron continua com seus falsetes quase perfeitamente afinados, como você pode verificar em Beautiful Dream. Mas ele manda bem mesmo quando está no seu registro normal, em, por exemplo, Prima Donna, um rock and roll simples e formulaico que te puxa a atenção na abertura do lado B. É tão diferente do que a gente se acostumou nas músicas anteriores que faz você dar uma segunda olhada no selo para ver se não trocou o vinil na hora de virar. Aliás, a segunda metade é o território da experimentação. Your Turn to Remember é quase blues, uma balada upbeat com um riff de guitarra gostosinho de Mick Box. Return to Fantasy chegou à 7ª posição no Reino Unido e fez top 100 nos Estados Unidos, 85. Não é o melhor trabalho do Uriah Heep, mas dá uma chance pra ele. O teclado Hammond de Ken Hensley pode parecer muito agressivo e prestes a te morder, mas eu juro que é quase inofensivo.
Olga, vamos comprar uma dessas Super 8.
Lembra quando você se sentiu meio perdido, sem saber se estava mesmo apaixonado ou só solitário, olhando o céu pela janela do ônibus a caminho do trabalho? O Jefferson Starship sabe o que é isso. E fez até um disco para você, chamado Red Octopus. Segundo o trabalho da reencarnação do Jefferson Airplane, esse disco é duplamente platinado e ficou 4 semanas não consecutivas no número 1. Ele tem sensibilidade e uma melodia absurda que te emociona com uma balada e te empolga com um groove na faixa seguinte. E tem Miracles, etérea, com um vocal quase sussurrado e carregado de desejo de Marty Balin, perfeito para ouvir quietinho quando bate saudade de alguém. O Polvo Vermelho foi gravado em menos de um mês em São Francisco com 8 músicos de estúdio, né? Por isso Polvo, por isso Octopus. E uma galera tão variada que ia do hippie quase adolescente Craig Shakico, de 19 anos, até Papa John Creech, um violinista negro de 58 anos. E claro, a ninfa das brumas Grace Slick, e sua voz ao mesmo tempo poderosa e acolhedora. Ai Garimazu é uma música dela, e depois de ouvir você vai querer saber mais sobre essa garota, sem a menor dúvida. Para tentar diminuir um pouco o efeito hipnotizante que Grace tem, pedi para o Flashbackson tocar ao fundo, mas ele tá ali, encolhido num canto com os olhos marejados enquanto eu gravo. Red Octopus não é um disco de um só humor. Ele te leva em altos e baixos emocionais com uma elegância clássica que certamente é considerada ilegal em muitas ditaduras ao redor do mundo. Hora do intervalo, com uma de cada. Fast Buck Freddy, do Starship, e sua crítica irônica sobre o consumismo e a fama. Aliás, se fizesse um DNA dos Arctic Monkeys ou dos Strokes, essa música ia aparecer no microscópio. E Devil's Daughter, do Uriah Heep. Tenta chegar até o fim. Mas eu entendo se você resolver passar a música para ver o que eu vou falar depois. Afinal, eu faço isso com os Discoteca Perdida do Raposo também. Daqui a pouco a gente volta.
So hard to make that kind of money, yeah.
Tá numa loja de discos. Eu não sei onde que você encontrou uma, tá? Só segue comigo, tá? tá na prateleira de rock clássico, folheando os vinis, olhando as capas, e para na letra S. Eu sou o vendedor que já viu você entrando com a camiseta do Black Sabbath, chego e te digo assim, ó. Cara, você gosta de um som mais pesado, né? Deixa eu te mostrar alguma coisa que deve ter passado abaixo do teu radar. E tiro Stills, o terceiro álbum solo de Stephen Stills, com ele e seu violão na capa, cara séria, de quem já viveu muita coisa e não gostou de boa parte. Eu te digo, você conhece esse cara, claro. Talvez pelo Buffalo Springfield, talvez pelo Crosby, Stills, Nash & Young. Mas aqui ele está sozinho, no auge da maturidade criativa. Já fez parte fundamental de duas das maiores bandas da história. Já brigou com o Neil Young, terminou com a Judy Collins. E está fervendo de vontade de mostrar que ainda tem lenha para queimar aos 30 anos de idade. Cara, ele liga o amplificador para valer. Esse disco tem guitarra pesada, tem groove sulista e letra boa. Ouve a faixa de abertura, Turn Back the Pages, eu vou tocar ela depois. É riff na cara, bateria seca e vocal com uma raiva quase incontida. Ele tá querendo provar que ele não é só o cara do violão bonito, que tem peso, tem fritada. Ouve My Favorite Changes, escuta ele perguntando Don't you know the price of fame is high? Não tem letra boba aqui não. Em As I Come of Age, ele te mostra um diário de estrada, com cansaço, solidão e dúvidas sobre o que fazer com o sucesso. Peso emocional mesmo. E quem toca a bateria nessa é o Ringo Starr, tá? Eu sei que você diz por aí que gosta do LED, mas leve esse vinil aqui. Em pouco tempo, você vai estar pensando, ainda bem que eu não deixei esse passar.
Olga, essa novela Gabriela é uma pura safadeza. Vem ver que beleza.
E pra encerrar, vou entrar no Quintal do Raposo e falar da nossa rainha. Afinal, Fruto Proibido tá fazendo 50 anos. Naquela altura, a Rita já era gigante, mas ainda não tinha conquistado o topo sozinha. Ela tinha saído dos Mutantes, onde revolucionou o rock brasileiro do lado dos Irmãos Batista, misturando psicodelia, tropicália e atitude. Mas quando ela saiu, ou foi convidada a se retirar, como ela mesmo brincava, todo mundo ficou de olho. O que a Rita Lee vai fazer sem os Mutantes? A resposta veio com Fruto Proibido, o segundo álbum da fase solo dela com a banda Tutti Frutti. E foi um soco na cara da caretice brasileira da época. Pensa no Brasil de 75, ainda em ditadura, mulher no rock era raridade e música de contestação era perigosa. E aí vem uma mulher, ruiva, debochada, livre, sensual, sem pedir desculpa, cantando com guitarra distorcida e letra afiada. Rita trouxe para o rock nacional uma postura feminina até então inédita. Nem musa, nem coadjuvante. Ela era dona do palco. Esse disco moldou toda uma geração. Se hoje a gente fala de empoderamento, atitude, liberdade sexual e artística, muito vem daqui. Agora Só Falta Você é um hino da independência emocional. Ela canta como quem está ligando o som alto e dizendo: tô bem, só falta você perceber isso. Tem guitarra na frente, levada a rock mesmo, mas com swing em brasileiro. Hoje seria trilha de story de superação pós-término. E com um novo namorado, afinal, esse tal de rock and roll é uma declaração de amor ao rock, misturando crítica, ironia e groove, mostrando que dá pra ser roqueira sem imitar gringo. A cereja do bolo, vocês estão ouvindo, é Ovelha Negra, uma das músicas mais icônicas da história da música brasileira, eu ouso dizer. Ela canta sobre ser diferente, não seguir as expectativas da família, da sociedade. É o hino de todo mundo que já foi chamado de esquisito, rebelde ou complicado. Quando ela canta "Mamãe, não quero ser perfeita, eu só quero viver", é impossível não se arrepiar. Fruto Proibido continua moderno. Tem som de banda de verdade, arranjo vivo, letra que ainda importa. E acima de tudo, tem uma mulher no comando quando ninguém esperava por isso. Se Rita tivesse lançado esse disco em 2025, seria trend, viral, post no Instagram com filtro retrô. Mas ela fez isso em 1975, no meio da repressão, de saia curta, guitarra na mão e olhar de quem não precisa da permissão de ninguém para fazer o que quer. é isso, ouvinte fiel. Mês que vem tem mais 5 ações, mas continue sintonizado no Alto Radio, porque a gente recheia o tempo com muita coisa boa até lá. Vamos ouvir Turn Back the Pages com Steven Stills, como eu prometi, e uma menos conhecida do Fruto Proibido, Cartão Postal, um blues, onde Rita Lee simplesmente detona no microfone. Até a próxima!
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então.
Então o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta o volume.
Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!